Pesquisas recentes do SPC, Serviço de Proteção ao Crédito, e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas indicam que um terço de aposentados continua trabalhando para complementar a renda. Para essa análise, nós conversamos com o professor de Direito Previdenciário, Marcos Orione Gonçalves Correa, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Olá, professor. Esse é mesmo um fato para o senhor, que é especialista da área?
É um fato notório. Na verdade, hoje em dia, nós temos que cerca de 60% dos benefícios são de valor não superior a um salário mínimo. E diante desse fato, os segurados voltam a trabalhar claramente, tendo em vista a necessidade básica do atendimento das suas necessidades.
Agora, professor, o sistema ele tem o objetivo de permitir que o trabalhador possa aposentar de fato, aproveitar um pouco a vida depois aí de cumprir aí décadas de trabalho? É essa a intenção em tese de um sistema previdenciário?
Do nosso, não, com certeza não. O nosso sistema é um sistema que capta muito dinheiro e devolve pouco em benefício previdenciário. Como eu disse, 60% hoje recebem um salário mínimo e precisam voltar a trabalhar, é porque, com certeza, o sistema não atende o que precisa o segurado depois que ele aposenta. Ele paga bastante para o sistema e recebe pouco. E essa tendência, isso tende a piorar, especialmente com esse governo Temer, a possibilidade de um arrocho muito grande. Eles aprovaram agora uma PEC, que é uma PEC que limita gastos no setor público, uma PEC terrível para os benefícios sociais e que com certeza vai indicar maior arrocho para os benefícios previdenciários, tendendo, inclusive, na proposta nova de reforma da Previdência Social, a desvincular os salários, a modificação dos valores dos benefícios do salário mínimo. Isso vai fazer com que, certamente, os benefícios desses 60%, cerca de 80%, em 5 anos, vão chegar ao salário mínimo. Vai fazer, com certeza, que mais segurados precisem voltar a trabalhar porque não terão condições nenhuma de arcar com seus custos, básicos da vida, enfim. A realidade é essa, é um sistema perverso, de pouca proteção e que com esse governo atual tende a ter menos proteção ainda, porque é um governo bastante refratário aos direitos sociais. Os outros governos também não foram lá muito grande coisa, mas esse é o pior de todos.
Nesse caso, o senhor colocando a questão, que é uma questão complexa sempre quando se fala em questão previdenciária, não é, professor? No âmbito político, é essencialmente um problema político? É uma discussão que passa e tem que ser resolvida do ponto de vista político, é isso?
Sim, com certeza. Hoje em dia há um discurso falacioso do déficit da Previdência Social, que é alimentado por esses técnicos sucessivos que ocupam o governo. E esse discurso é um discurso tendencioso, falacioso, e que não consegue resistir a uma verificação mínima de planilha de custos. É uma tristeza. Mas, infelizmente, a opção política nesse país não tem sido pela proteção social. E de uma forma geral, é importante que o povo se mobilize, não em busca de direitos, mas em busca das suas condições de vida, né? Lutando contra esses excessos e esses desmandos que esses governos sucessivos têm feito em relação aos seus direitos sociais. É uma necessidade muito grande de mobilização popular contra o que está acontecendo. Senão, nós vamos ter mais valores ínfimos de salários, mais gente tendo que voltar a trabalhar. Aí eles voltam a trabalhar, ganham pouco e são obrigados a continuar contribuindo para a Previdência Social, o que é um absurdo, porque eles contribuem mesmo depois de aposentados e não recebem proteção social quase que nenhuma. Hoje em dia tem no Supremo Tribunal Federal uma ação que chama desaposentação, que é para eles poderem abrir mão da antiga aposentadoria e pegar esse tempo novo de trabalho e fazer uma aposentadoria melhor. E é importantíssimo que o Supremo Tribunal Federal dê essa tese da desaposentação sem necessidade que eles restituam valores, porque eles têm pago e não têm recebido proteção nenhuma. É um sistema cada vez mais iníquo e que tende, com essa limitação do teto de gastos públicos, a ficar mais ainda contra o trabalhador. É um sistema que maltrata o trabalhador e que nesse governo, nos próximos 2 anos, governo provisório, sem legitimidade nenhuma, tende a piorar. Já não era bom antes, não vamos ir cobrir, não, porque os governos anteriores, Dilma, Lula também, não fizeram grandes coisas para os segurados, não, mas agora tende a ver aí com a aceitação, o acolhimento de um Congresso que também não está, conspira contra o interesse do povo, e fazer o arrocho das contas públicas e o arrocho dos direitos sociais. Então, assim, cada vez mais, esse número aí, certamente numa pesquisa daqui a 5 anos, ele vai, tende a crescer exponencialmente por conta desse desleixo com as políticas públicas de direitos sociais que tendem a se agravar nos próximos 2 anos.
Agora, o senhor apontaria como especialista, professor Marcos Orione, algum paradigma, algum país, alguma nação que tenha aí um método mais eficaz ou que seja melhor aí, de fato, para garantir essa aposentadoria?
Olha, uma coisa que a gente tem que tomar muita cautela aqui no Brasil, e a gente acha que a gente, comparando com os outros países, a gente vai dar conta da solução específica do nosso problema. Existem vários países, especialmente na Europa, ali os países escandinavos, com um sistema de proteção social fantástico. Você deixa 70% da sua renda para esse sistema de proteção social, e você tem desde transporte, saúde, previdência num nível altíssimo. Você ganha 30%, o resto é proteção social. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes as pessoas pegam assim, mas em tal país a aposentadoria é 65 anos, em tal país é 70 anos, mas não verifica nunca a especificidade do benefício que ele está falando. Às vezes ele está comparando benefícios completamente diferentes, dando assim, deseducando o povo enormemente, de uma forma tendenciosa. Então, assim, eu acho muito temerário comparar com outros países, porque nós já temos experiências nossas aqui, que foram até experiências únicas. Essa experiência, por exemplo, de limitação excessiva do gasto público, é uma tendência única no Brasil, não existe lugar nenhum do mundo. Fator previdenciário, que agora está sendo revisitado e tudo mais, são experiências únicas de arrocho. Então, nós temos aqui experiências em que nós fizemos essas práticas neoliberais ao seu extremo, e que não foram feitas em país nenhum. Isso há 20 anos, sendo que depois de 20 anos, cortando de servidores públicos, cortando da iniciativa privada, desviando dinheiro que era para a Previdência Social, nós não conseguimos ter uma Previdência que, não é, que eles dizem não ser previdenciária. É no mínimo incompetência dessa gente. Isso se não for outra coisa, mas é no mínimo uma incompetência, porque são 20, 30 anos que você tem essa mesma cantilena do déficit com diminuição de direitos. Então não adianta a gente querer fazer comparação com a idade mínima de outros países, com regimes de recolhimento de outros países e assim por diante. A gente tem que sim olhar para fora, não há problema nenhum, mas sempre observando a nossa experiência própria, nossas condições específicas, e não ficar inventando para o povo que existem sistemas que aposenta com tanto, com regimes completamente diferentes do nosso. Então, assim, mesmo para olhar para o exterior como experiência, a gente tem que ser muito cauteloso, tem que ser muito cauteloso. Há possibilidades de solução que a gente pode fazer de uma forma muito mais organizada, muito mais sensata, observada a nossa realidade. Infelizmente, não há vontade política nenhuma a não ser arrochar a condição do trabalhador para certamente acumular o dinheiro, o capital, na mão de alguns que são pessoas do sistema financeiro, que hoje continuam ganhando muito bem nesse país, e nós aqui, trabalhadores, cada vez mais maltratados. Mas basicamente esse é o quadro, né? Um quadro desolador e de uma necessidade profunda de que nós tenhamos a consciência de que nós conseguimos reverter uma condição de um governo ruim, mas nós temos um outro governo pior ainda. Então nós temos que bater panela, sim, para esse governo, bater panela contra esses congressistas que estão aí hoje, porque a gente tem visto o que tem visto e parece que as panelas pararam de bater, o que é uma tristeza profunda, né? Porque essa gente não merece ficar no governo da forma como tem ficado e deteriorado as condições de vida do trabalhador, como vai deteriorar nos próximos anos ainda mais.
Nessa área, a gente pode concluir, o senhor não é otimista.
Nessa área, eu sou otimista, desde que haja uma mobilização popular bastante grande, com consciência de um desejo de um sistema de proteção social bastante grande. Infelizmente, os últimos anos de presença do PT no governo tirou muito essa questão da mobilização e da consciência política do povo, que foi uma coisa terrível, porque o que nós vimos de manifestações contra o PT, absurdas, embora não seja um dos maiores fãs do PT, mas absurdas, foram completamente despolitizadas, decorrentes de uma despolitização que foram esses 13 anos, né, se não me engano, de PT no governo. Então, assim, eu tenho uma esperança muito grande de que nós, especialmente os que se dizem de esquerda, que eles se mobilizem em torno de um projeto, que é um projeto diferente do projeto que foi oferecido pela suposta esquerda que esteve no governo durante esses anos todos, né, em direção dirigidos pelo Lula. Então, eu tenho uma profunda esperança de que haja uma mobilização popular em torno da proteção social. Só isso, e apenas isso, é capaz de fazer com que esse quadro seja revertido. Eu vou dizer para você, do meu contato com os movimentos sociais, isso ocorrerá. Então, eu sou muito otimista com os movimentos sociais na luta, não por direitos, mas pelas condições básicas de vida. Eu acho que eles vão conseguir fazer isso, e disso esse governo tem que ter medo. Então, eu sou bastante otimista em relação a esse quadro, sim. Sou bastante otimista.
Professor de Direito Previdenciário Marcos Orione Gonçalves Correia, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, obrigado por sua análise aqui para os ouvintes da Rádio USP.
Imagina, um abraço enorme.
Entrevista Fábio Rubira.